ontem mesmo nós tivemos uma entrevista aqui na programação da tua Rádio São Francisco, aqui no mesmo programa temática, sobre a organização, né, de um grande evento, é um fórum estadual que acontece em Bento Gonçalves, município aqui da Serra Gaúcha, nesse conglomerado de municípios, no início de maio, aqui no mês de maio, sobre a questão de energias renováveis, né? A gente está falando de uma realidade já no estado do Rio Grande do Sul. Aliás, o estado é o segundo maior produtor de energia, né, renovável a partir da energia solar, com as placas fotovoltaicas. Então, a gente entendeu um pouquinho esse mercado, cenário, para onde está tudo se encaminhando. E hoje a gente vai conversar com um case, é verdade, a gente vai contar sobre a experiência de uma vinícola também gaúcha, que agora já está inaugurando a sua própria, né, usina de energia solar. Eu estou falando da vinícola Gaice, ela é de Pinto Bandeira. Vou conversar agora com o proprietário, o diretor, né, o Inácio. O Inácio Javier Gaice está com a gente aqui para contar um pouquinho dessa experiência. Tudo bem, Inácio? Seja muito bem-vindo aqui no programa.
Tudo bem, um bom dia aí a todo mundo, aos ouvintes da rádio.
Inácio, vamos contar um pouquinho como é que foi a experiência da família, né? A família Gaice está lançando agora, nesses próximos dias, a inauguração. Mas da inauguração, vamos fazer uma retrospectiva de quando começou a ideia. Como é que foi isso? Como é que foi a ideia de realmente ter sua própria usina de energia solar?
Então, a gente, após uns 2 anos, começou a ideia de ter a própria usina de energia fotovoltaica, porque a vinícola sempre teve voltada e focada na sustentabilidade, tanto dos produtos quanto tudo que envolve. Então, a energia fotovoltaica era um caminho no caminho da sustentabilidade do projeto como um todo da família.
Claro. Inácio, eu fiquei curiosa, né? A gente sabe que o município de Pinto Bandeira, em relação a outros municípios, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, ele é um município pequeno, né? Claro, com dificuldades muitas vezes até de acessibilidade, ainda mais uma propriedade rural. Como é que foi o processo de conseguir, então, trazer da vontade e realmente estabelecer o início? Começar a fazer o projeto, a conversar com as pessoas que sabiam do assunto, para que vocês pudessem, hoje tá aí quase que inaugurando a usina de vocês.
Isso. Tem várias empresas que oferecem o serviço, então, contra a acessibilidade não foi nenhum problema. A gente teve conversando e pesquisando com diversas empresas e entendendo um pouco mais do assunto, né? E nos passaram toda a tranquilidade que podia ser instalado aqui sem problema nenhum. A gente optou pela instalação da usina no solo, não no telhado, como é o mais comum, porque a gente tem áreas de terra para fazer isso. Então, foi bem tranquilo contra a acessibilidade, a gente não teve problema nenhum para fazer o projeto.
E o processo em si? Bom, teve empresas, conversa, coisa e tal, mas aí o processo? 2 anos, praticamente, para que realmente se tornasse uma realidade. Como é que foi esse processo?
Na verdade, ficamos 1 ano só com orçamentos e pesquisa e entendendo um pouco mais como é um investimento alto. Tu pesquisa bastante para ver quais são as melhores opções que tu tem, né? Então, a gente chegou, depois de 1 ano, que a gente definiu a empresa, depois tu tem todo um processo de instalação, até a chegada dos materiais, e depois tem a burocracia da instalação da RGE também, até chegar nos 2 anos, desde que a gente começou a viabilizar o projeto.
Então, a decisão, talvez a parte mais difícil no início, foi a questão orçamentária. Eu queria te perguntar sobre isso, porque ontem mesmo a gente conversava com especialistas na área sobre esse evento do Fórum Estadual que vai acontecer em maio, e o pessoal dizia para nós que não é, que caiu por terra, que é um mito dizer que é caro demais, porque se paga, porque hoje tem condições de baratear. É assim mesmo na prática?
Exatamente, quem começa a investigar o assunto vai fazer, porque é muito viável hoje em dia, tanto com recursos próprios ou com linhas de crédito, está muito acessível e é não é só um investimento viável, como lucrativo também.
Como é que foi a questão de instalar? Vocês têm hoje, a gente está chamando de usina, né? De energia fotovoltaica. Ela vai abastecer toda a propriedade, vai sobrar energia. Como é que foi o projeto de vocês?
A gente fez um projeto ajustado às nossas necessidades e o que a gente podia fazer. Quando tu tem uma empresa, tu tem demandas contratadas e tu pode instalar a tua capacidade até a tua demanda contratada de energia que tu tem. Então, basicamente, a gente instalou na demanda contratada que a gente tinha, que é o suficiente para abastecer toda a vinícola de energia. Meses vai sobrar, meses vai faltar energia, mas Na média é o que a gente precisa.
No plano, são quantos quilowatts por mês que vocês pretendem ser abastecidos a partir da usina, pela demanda?
155.
Nossa, bastante, né?
Em torno de 420 placas, mais ou menos.
Olha, realmente é interessante isso. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão da relação custo-benefício, Inácio. Por exemplo, vocês fizeram, obviamente, um orçamento, fizeram um investimento, ele deverá se pagar ao longo do tempo. Vocês têm uma ideia de quanto tempo vai levar para que autopague esse investimento feito na usina?
Olha só, a gente fez através de uma linha de financiamento, né, de um banco, e a taxa de retorno a gente estima em 6 anos, mas o valor da parcela do crédito deve empatar com o valor de redução da economia na conta em 3 anos.
Olha só. Inácio, pensando em sustentabilidade, né? Você disse que a propriedade ela já nasce com um conceito de sustentabilidade, por isso fazia todo sentido ter uma usina de energia solar. Você vê como uma, digamos assim, uma tendência essa questão? Porque a gente vê que o mercado de orgânicos cresce, a gente percebe que o mercado de saúde, tanto para quem produz quanto para quem consome, vem crescendo no Brasil também. Isso deverá ser uma tendência a adaptar não só a questão de energia, mas outras condições também para que esse selo de sustentabilidade passe a ser também quase que um critério da produtividade, da questão agrícola do Rio Grande do Sul?
Com certeza, isso que a gente espera e caminha para isso. Rapidamente a gente vê que os mercados, os consumidores cada vez exigem mais que as coisas sejam sustentáveis. Então, é uma tendência que não tem volta e quem não tiver com esse objetivo vai ficar fora do mercado nos próximos anos.
Claro, para quem está escutando a entrevista, Inácio, e muitas vezes se identifica, né? Também tem produção, também tem o desejo, também já faz algumas boas práticas nessa questão de sustentabilidade, mas ainda não tem uma usina de geração solar e pensa, quem sabe, até em cooperativar. A gente percebe que existe, é uma possibilidade também, né? Cooperativar com propriedades afins. Que dicas você daria para quem está nessa situação?
Começar a fazer orçamentos e quando começar a pesquisar vai ver que é totalmente viável. Não só em relação à indústria, mas a residências também. Pode realmente zerar a conta e ser lucrativo.
Bem bacana, uma bela dica, dá uma esperança, né, para as pessoas. Vocês vão ter um evento, né, de lançamento agora nos próximos dias para dar notícia à comunidade, então, dessa inauguração. Já está funcionando a pleno?
Estão instalando agora, a RGE vai instalar agora amanhã, dá início a geração realmente de energia, que tem essa burocracia até ela instalar, que é um relógio que ela instala. Mas já está em pleno funcionamento amanhã já.
A inauguração vai ser então dia 27, é sábado que vem, né, na própria vinícola. Vocês vão abrir as portas para a comunidade, para alguns convidados? Como é que vai funcionar?
Na verdade a gente já recebe, a gente tem um turismo muito forte aqui na vinícola, a gente já recebe, os turistas podem ficar à vontade para ver a inauguração e as placas. A gente já tem um circuito de turismo bem desenvolvido aqui na vinícola.
Agora mais um valor agregado para as pessoas conhecerem, né, a questão da própria usina.
Com certeza, a gente está muito feliz com esse outro passo para rumo à sustentabilidade.
Bem bacana. Inácio, obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço para você, sucesso.
Eu que agradeço. Então, um bom dia aí aos ouvintes da rádio.
Tudo de bom.